envolvendo as pessoas que estão ali no dia a dia. É, preponderantemente ou essencialmente colaboradores, valorizando esses colaboradores, né? Então a gente vai passar pelas primeiras fases, né? E aí é, o que vai dizer muito sobre esse momento e como vai ser implementado é a maturidade da empresa. Mas as primeiras fases a gente vai criar algumas regrinhas de convivência, de governança e também de metrificar a evolução do colaborador, o engajamento do colaborador e a entrega que ele tem dentro da empresa, para que a gente possa mensurar quem são as pessoas que nós gostaríamos de ter como sócios. E até desmistificar também um pouco da questão de ser sócio ou não ter sócio, porque muito hoje se fala no mercado sobre não ter sócios, né? Inclusive a gente tem alguns adventos, melhorias da legislação que recentemente possibilitaram, por exemplo, que a gente tenha uma sociedade limitada de uma pessoa só. Até alguns anos atrás a Eireli, e agora a sociedade limitada de uma pessoa só. Então isso tudo para trazer facilidades para quem quer empreender sozinho. Mas a gente vê que na prática é tão mais fácil ou escalável empreender em conjunto. Mas a gente se depara com muitos desafios, né, Gerson? Eu sei que já tá louco para falar sobre isso.
Eu ia dizer
desafios de empreender em conjunto, né?
É, e não necessariamente, né? Porque até por meios, que nem tu pode ter explicado, é questão de estrutura judicial / societária, no que pode estar envolvendo a partnership. A gente pode até levar em consideração, pelo menos imaginar, como isso é aplicado dentro do contexto das empresas hoje, né?
Sim.
A gente vê muito isso relacionado a empresas tech, entre aspas, ou startups voltadas nesse sentido, uma vez que o modelo de partnership, aí tu pode até me corrigir, Maurício, que é mais voltado para o mercado, mas como uma alternativa às empresas para atrair ou reter talentos, né?
Sim.
Porque muitas vezes eu tive uma vez um franqueado nosso, né? Óbvio que eu não vou falar o nome nem da bandeira dele. Ele, o filho dele trabalhava numa startup que tem bastante reconhecimento aí no cenário nacional. Uhum. E eu perguntei, ah, que legal, trabalho, teu filho trabalha em tal local, não sei o que, conversei. E ele disse, essas startups agora, no estilo dele, né, um senhor um pouco já com seus 60 e poucos anos, advogado, bastante tempo, essas startups agora é só um termo diferente para uma empresa pagar menos para o meu filho e etc, mudou o nome. Mas às vezes, muitas vezes, a própria partnership, além do reconhecimento do colaborador ou entre sócios, né, ou de desenhar um modelo, entre aspas, meritocrático, ou que seja um organismo vivo, se a gente pode dizer assim, ele é uma estratégia muito utilizada pelo que eu vejo, pelo menos dentro do mercado, por pequenas e médias empresas, sejam elas do ramo tech ou não, sejam startups ou não, para tu conseguir reter ou atrair aquele talento. Porque muitas vezes, digamos que o passe do Maurício é muito caro.
Sim.
Né? E aí, como que eu quero, como que esse cara, que eu consigo trazer esse cara para dentro do meu time? Ou eu pago o que realmente o passe dele vale, e se eu não tiver, de que forma que eu vou ter que conseguir fazer, criar uma estrutura inteligente nesse caso, que necessariamente eu vá atrair ele. Então, a partnership é um dos modelos, né, que tu vai conseguir atrair. Olha, Maurício, tu vem, portanto, necessariamente a partir de tais e tais metas tu vai ter gatilhos, necessariamente esses gatilhos viram mútuos, conversíveis em ações ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a aplicabilidade da partnership como um... Talvez até tentando trazer um pouco de mais... Não digo da questão da proximidade, mas sim da utilização dela no dia a dia, seja uma dessas formas que a gente tem.
Perfeito. A própria XP começou assim, né?
Eu ia dizer isso.
BitMall, quando empregou...
Resalendo o LinkedIn, né? Que o BitMall deu o exit pra moça.
A futura esposa, né? Com a estagiária, e isso, tipo... Eu não tenho necessariamente o valor do teu passe, mas eu te... Sendo uma parte do meu sonho, se tu vir comigo, isso vai um dia valer alguma coisa. Isso, esse modelo, ele acaba, de certa forma, moldando a cultura da empresa também. Né? Uma vez que a gente tem colaboradores, normalmente todo mundo que tem uma ambição almeja crescer de alguma forma, e isso não necessariamente significa subir na hierarquia em cargos específicos, né? Mas em uma contribuição expressiva para a empresa em termos de resultados, e também quando o funcionário tem resultados ele começa a valer mais, e às vezes a gente tem que pensar em formas de reconhecer esse colaborador, né? E ele pensando, tendo a possibilidade de vir a fazer parte da sociedade, isso faz com que ele tem uma visão de dono, como se espera que os colaboradores tenham, e acaba muitas vezes servindo como um zelador da cultura também. Tu acredita nisso?
É, tu tem... pegar, por exemplo, o exemplo que vocês utilizaram, que é da XP do Investimentos, né? Do Benchmall, ele traz, salvo engano, um modelo muito parecido que era o do Banco Garantia, antes da XP Investimentos ser a XP Investimentos. Sim. Que necessariamente foi depois ajustado para a Ambev, né? E óbvio que cada modelo de partnership, como o Maurício muito falou, tem que respeitar o momento da empresa, a cultura, etc. Né? Então, necessariamente na época, né, eles, como tu diz, é compartilhar um sonho. O que que tu tem? Eu posso compartilhar o meu sonho contigo. E é aquela primeira venda, né? O meu primeiro pitch, a minha primeira venda da minha empresa vai ter que ser pro cara que vai ser meu sócio, né? Pode ser meu sócio. Então, necessariamente, eles têm isso, utilizavam-se, né, no exemplo da XP Investimentos, como uma forma de, necessariamente, atrair o pessoal, conseguir manter aquela galera para realmente fazer acontecer. E isso foi disseminado para várias empresas. A gente tem um monte de empresas tendo esse tipo, tendo a busca, né, até mesmo, depois o Maurício pode falar, né, a busca pelo serviço de estruturação disso, né, de como tu estrutura, como societariamente tu te defende, porque tem um ponto muito importante que é, né, partnership, ela é diferente de um PLR, de um PPR, né, uma participação sobre resultados. Partnership é sócio, então tem que saber que realmente eu preciso daquele cara, como eu quero aquele cara como meu sócio, e que se num futuro, a médio e longo prazo, as nossas relações não forem boas, como o próprio livro Na Raça, sim, ele acaba abrindo algumas situações, precisa existir, né, e contratualmente, né, o Maurício pode até exemplificar, os gatilhos que se fazem necessário para se ter uma diluição, para se ter uma compra de ações. Então, é uma forma que eles se utilizavam na época justamente para poder crescer junto com quem estava ao redor deles para fazer o negócio rodar. Né?
Rodar. Entendi. Na época, então, no caso do Benchmall, se não me engano, ele passou um equity de 10% para ela, mais ou menos?
Sim.
Então, será que vale só para... Partnership é válido só para uma empresa pequena, uma empresa embrionária? Ou uma pequena, uma média, uma grande empresa pode se aproveitar disso também, pode ser válido?
É, uma média e uma grande empresa, na verdade, ela é válido para todas as empresas, na minha visão, tá? Mas necessariamente, e até vou parar um pouco de falar, porque eu gosto de falar bastante, mas deixar o Maurício
participar com nós aqui,
é que necessariamente, qual é o modelo que tu vai seguir e de que forma que tu tá estruturado? Porque necessariamente tu precisa estar preparado para que isso faça acontecer. É, digamos que precisa ter uma lisura de números, né? Então, a hora que a gente tem... Eu sou sócio único, que nem o Maurício falou agora, que a legislação me permite. Ser sócio somente eu preciso prestar serviço para mim mesmo, né?
E dar resultado.
E dar resultado. Só que, necessariamente, a hora que nós quatro somos sócios, de alguma forma, a gente precisa olhar o mesmo número de uma forma transparente. Então, se indiretamente eu não tenho isso muito bem estruturado, eu posso ter um ponto de fissura dentro do processo, né, com que faz com que aquela minha partnership não inicie muito bem estruturada. Claro que tu pode fazer de uma forma gradativa, mas o ideal é que realmente tu esteja preparado para implantar um modelo. Esse modelo pode ser modificado, óbvio, mas que tu tenha pelo menos condições mínimas de fazer com que aquilo aconteça de uma forma bastante tranquila, que depois, né, sei lá, no primeiro, no segundo, no terceiro ano lá, a hora que tu tiver realmente um modelo de escolhas ou de engajamento das pessoas para quem serão os partners ou quem vai ter aquele percentual, tu não tenha risco ou necessariamente alguma dúvida sobre todo o teu processo.
Isso requer uma avaliação muito sóbria também, né? Porque se é uma pessoa que tu vai possivelmente incluir como sócio do teu negócio, ele tem que realmente ter uma visão alinhada, compartilhar os mesmos interesses e ter ciência dos riscos, né? Porque se essa pessoa não está necessariamente engajada no desafio que é e no plano de crescimento futuro, às vezes compensa mais se ela está merecendo um incremento na remuneração ou um outro cargo, mas não necessariamente incluir ela no teu quadro societário, né? E aí por isso, para não correr um risco de daqui a pouco ter que desfazer algo, tem métricas que algumas empresas utilizam para avaliar quem está apto a se tornar um sócio ou não, né? Como cumprimento de metas por alguns períodos. Tem alguma fórmula que é mais comum entre as empresas que trabalham nesse modelo de partnership?
Um checklist, né? Para ver se ele está apto.
Sim, deixa eu vou puxar um pouco a palavra para mim agora aqui. Embora o Gerson esteja falando muito bem até aqui. Mas a gente falou, vou só dar um passo atrás aqui, ficar mais perto do microfone.
Pode levantar.
A gente falou de equity por duas vezes, tu falou equity. Equity e sonho são coisas muito importantes na partnership. Primeiro, quem tem um sonho grande que quer crescer precisa motivar e engajar pessoas. Nem sempre uma empresa em crescimento tem condições financeiras, por exemplo, de reter os talentos, como o Gerson falou muito bem. E o sonho, ele é transmissível, mas não é tão fácil quanto uma noção de valor, de equity, de participação. Então, a pessoa que está vindo para um sistema de partnership, ela precisa entender muito bem o que é o equity, o que é a possibilidade de remuneração do capital ou do talento dela em qualquer negócio que ela esteja engajada, que ela esteja motivada, né? E, em contrapartida, a gente precisa traçar regras muito objetivas e claras desde o início de qualquer parceria. E eu diria que a grande maioria do insucesso das sociedades, de sócios, empresárias, acontece justamente por não estabelecerem acordos de convenção mútua. Aquilo que eu entendo que é correto para a empresa, aquilo que eu entendo que é minha atribuição no dia a dia, porque simplesmente a gente pensa de maneiras diferentes. Aquilo que eu entendo que é colaborar no dia a dia da empresa, de um negócio, para ti pode ser outra coisa um pouco diferente. Então, se a gente consegue colocar regras, a gente vai estabelecer um convívio sadio para o crescimento do nosso negócio. E para as pessoas que estão chegando, é natural e imprescindível que eu vou ter que ter esse mesmo tipo de regramento. E aí o acompanhamento de metas, de desenvolvimento, vai permitir que eu saiba se essa pessoa precisa ter, porventura, mais equity, mais participação, ou se eventualmente ela precisa retroceder um passo atrás e, quem sabe, continuar como uma colaboradora naquela atividade que até ali ela exercia, e que inclusive possa ter destacado ela para se tornar um sócio, mas daqui a pouco ela não tem a mesma cultura, ela não mantém o padrão de entrega, ela tem uma sazonalidade. É muito normal a gente passar por períodos na nossa vida onde a gente tem uma maior concentração no trabalho, está mais estimulado, mais focado, daqui a um tempo eu tenho um outro projeto ou fiquei menos estimulado. E na partnership a gente consegue regular essas relações e eventualmente fazer um processo de recompra de participação, não com o intuito de punição ou de banimento das pessoas, mas sim de tornar que esse organismo realmente seja vivo e que a gente mantenha como participantes aquelas pessoas que realmente se mantêm como imprescindíveis, né? Isso que vai dar o senso de saúde do nosso negócio. E mais ou menos nessa linha.
Sim,
que você tinha trazido.
Isso é importante também, né? Porque quando muita gente pensa em termos de crescimento na carreira, né, profissional, que ela chegou num cargo e a partir disso ela tem um certo nível de segurança. E normalmente, quanto maior o nível, maior o volume de trabalho, maiores são as responsabilidades. E o fato de tu estar configurando ali a sociedade não te dá essa segurança, porque a não entrega do resultado que é esperado de ti pode fazer com que a tua parte seja diluída, distribuída entre outros, e o teu peso das tuas decisões mudem, ou tu até mesmo sair do quadro societário.
É, e que tu pega bem, na verdade, indo corroborando o que vocês estão falando, é necessariamente tu ter o skin on the game, né?
Sim.
É nessa hora que tu pega, por exemplo, o modelo de partnership, onde tu entra como sócio, e é que nem o Maurício disse, de tu ter todas as relações, de ter uma cláusula de recompra, não para punição, mas sim para ter como já previsibilidade dentro de qualquer contrato. Cara, tu é sócio. Precisa realmente avaliar que tu indiretamente estaria abrindo mão ou, entre aspas, de algo do momento, né? Justamente para buscar um futuro, que é um futuro incerto. E que necessariamente, dependendo da forma que tu tá regido, se eu posso assim, pela partnership, essa empresa pode dar um prejuízo no ano que tu é partner, no primeiro ano que tu é partner.
Sim, e aí, o risco do negócio.
E aí como é que tu entra disso? Ou necessariamente, por exemplo, tem um lucro, tem um prejuízo acumulado em anos pretéritos e eu entro agora como sócio. E agora, a partir de agora, dá lucro. Como é que fica aquele prejuízo todo acumulado? Quem é que assume, quem não assume? Tudo isso precisa ser levado em consideração, até mesmo para para tu entender e como colaborador diretamente tu aceitar o modelo de negócio, né? Tu aceitar a partner para entender como ficam as relações, porque não necessariamente Maurício, muito bom o teu trabalho, esse ano tá aqui 5% da empresa, 2% da empresa, 1% da empresa. Cara, existem várias coisas que vão te... Pra tu ganhar isso, necessariamente, existe uma contrapartida, né? Que muitas vezes é... pode ser um aumento salarial, ou uma troca de, sei lá, um percentual sobre cotas, enfim. Sim. De algo que tu não tem a garantia direta. Tu tem que ter toda uma análise do passado da empresa, necessariamente, para ver onde é que tu entra com... Eu preciso aportar capital? Não preciso aportar, né?
Então, são aporto, modelos, como que aporto, quanto pago, né?
Porque são modelos de partnership diversos.
Partnership, exatamente. E a partner tem justamente essa flexibilidade, essa mobilidade de entender o cenário de cada empresa, a maturidade dos sócios e dos futuros participantes e regular essas ações. O direito já há muito tempo já regulamentou a entrada de sócios, o limite das suas responsabilidades. Mas a partner consegue, entre essas normatizações do direito, estabelecer algumas regras próprias para si. O que é mais comum de acontecer nas empresas é que os sócios fundadores queiram reter esses talentos, reter essas pessoas, e que elas junto cresçam com as empresas, e aí abrem uma parte do capital social para que essa parte seja da partnership. E geralmente essas cotas ou essas ações que entram para a partnership, elas têm uma responsabilidade limitada àquele percentual de capital. Mas as pessoas se responsabilizam com o resultado como um todo na medida que elas estão engajadas com a meta, com a meritocracia que é determinada pelo conjunto, inclusive pelas próprias pessoas que participam da partnership. Em alguns casos, como a gente tem visto, não vou citar nome de empresas no mercado aqui, mas empresas grandes, que inclusive aplicam as mesmas regras de partner para os seus sócios fundadores, como uma medida de lisura, como uma medida de transparência na gestão como um todo, né? Claro que isso é opcional. Se o Maurício criou uma empresa lá há 20 anos, tem um negócio já previamente concebido, tem um número de horas de suor, de capital investido, ele pode abrir um percentual do capital maior ou menor, e ele pode dizer quais são as regras para esse negócio, ou compor junto com outras pessoas, mas também pode ditar as regras do outro percentual de capital. É o percentual que ele conquistou, isso é perfeitamente normal, né?
Faz sentido, né?
Faz pela posição que ele tá. Faz todo sentido.
É, isso é legal também, até para trazer para o empresário, né? Uma, tipo, legal, quando é que eu devo começar a pensar se é válido esse modelo para a empresa? Porque nem sempre é, né? Às vezes vale mais a pena manter como está, é um negócio familiar ou não. Ou, legal, é interessante, eu vou reter os talentos que eu tenho, eu consigo vender o meu sonho para outras pessoas e elas me ajudarem na construção disso. E aí, quanto que eu abro, como é que eu abro, né? Então, isso são algumas referências interessantes para quem daqui a pouco nunca pensou no assunto e agora pode começar a avaliar, eu abro 10%, abro 30%, eu distribuo quanto, né? Isso...
Quem sabe mesmo sem ter a pessoa já deixa separado, né?
É que tudo vai depender, óbvio, do teu modelo de negócio, de como tá a atual situação da tua empresa e onde é que tu quer chegar, porque se tu pegar, vamos abrir uma startup nós quatro, necessariamente cada um vai ter 25%. Daqui a 5 anos a gente vai abrir quanto por cento disso daí? Lembro que a gente começou agora, estamos total no bootstrap, colocando nosso dinheiro dentro do negócio. A gente vai precisar de investimento ou de rodadas de negócio. A gente precisa desenhar todo um fluxo de que tantos por cento do nosso capital a gente vai destinar para rodadas de investimento, por exemplo. Aí a gente precisa avaliar que lá, eu quero perder o controle da empresa?
Uhum.
Não quero, tô disposto a isso?
Sim.
Ou muitas vezes, dependendo até do negócio, eu já vi negócios de startups que existiam tranches, né, de negócio, que num ano era 10%, no segundo ano era 25%, no terceiro ano o investidor ia 49%, e no quinto ano ele virava 89% por opção do investidor. Daí os outros 50% trocavam em ações na empresa principal desse que estava fazendo investimento. Então depende muito do quanto tu estaria, entre aspas, disposto a abrir ou quanto tem para dividir o bolo, porque sim, necessariamente... a empresa precisa crescer para tu dividir. Entende? Se a gente continuar sempre no mesmo tamanho, Não vai ter muito o que dividir.
Não tem o que dividir.
A hora que a gente começa a crescer e necessariamente tem uma expectativa de crescimento, daí sim precisa criar estratégias ou pelo menos desenhos societários, entre aspas, que tu consiga pelo menos reservar parte daquilo, que nem o Maurício disse, uma parcela do percentual societário, da tesouraria, por exemplo, que tu vai destinar para esse fim. Por caso contrário...
É, e é para isso que a gente cria a Partner, né? Justamente, pra, como tu falou, para gerar mais resultado e poder dividir aquele mais que eu tô gerando. Para mim ganhar mais, para todo mundo ganhar mais. Se eu tenho um negócio que eu ganho hoje 100, e aí eu vou criar uma Partner para continuar ganhando 100 e dividir os meus 100, exato, eu não vou querer fazer isso.
Tem claro, sentido.
Né? Não vai ter sentido. Então as pessoas precisam ver valor, precisam ver valorização do seu capital, do seu tempo, precisam acreditar naquele negócio e precisam ter entrega e comprometimento. Porque eu não vou querer ter pessoas que não têm entrega e não são comprometidas e não têm cultura com o meu negócio. E por isso as métricas, então, de como avaliar essas pessoas, que as pessoas perdem engajamento com os negócios ao longo do tempo. A outra questão é que a gente até aqui no Brasil é pouco acostumado, que é com a lisura, com a transparência e com a prestação de contas, né? Quando eu abro uma partnership, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu vou ter sócios no meu negócio. Estes sócios, embora vão ter ali um limitador de participação, de atuação, até mesmo de votação, eles são meus sócios e têm o direito de receberem uma prestação de contas, saber o que acontece com a sua empresa, com o seu capital e terem a sua distribuição proporcional, por exemplo. Né? Então, o empresário precisa estar consciente disso, organizado para tanto, e saber que vão ter pessoas interessadas por saber do seu resultado. E essa é a grande diferença de empreender sozinho e empreender em coletivo. Quem tem um sócio tem um patrão, como se brinca por aí, né, Anderson? Então, quem tem um sócio tem que prestar contas, tem que dizer o que está fazendo, como está aplicando dinheiro, como está indo o desenvolvimento dos negócios da empresa. E em termos de regramento, que a gente falou aqui, percentual, por exemplo, percentual já se falou bem, porque é difícil a gente estabelecer um percentual de mercado, né? E todas as coisas quando começam novas, a gente tende a começar testando para ver como que funciona. Então o que a gente mais vê são as empresas começando em torno de 5 a 10% do seu capital, direcionando para uma partner, testando as regras do negócio, testando o comportamento das pessoas dentro da partner, para então depois aumentar para mais, né? Até porque, na medida que vão entrando novas pessoas, eu preciso ter uma regra de governança muito bem desenhada, métricas de transparência, de lisura das minhas demonstrações financeiras e contábeis, para todo mundo ter segurança no seu investimento.
Sim.
Porque o investidor, quando ele não tem segurança, onde ele está botando o recurso dele, ele simplesmente se retira. É o que acontece no nosso mercado de capitais, nas bolsas. Como uma informação negativa provoca uma debandada de determinadas ações,
né? Discurso político ou de um ministro faz a bolsa virar no mesmo dia.
Para empresas de capital aberto. E a de capital fechado, o que acontece? Quando tu não tem mais confiança no teu sócio, na ação que ele está tomando com o teu
sócio. E até essa lisura, essa transparência, o compartilhamento de resultados, ele é importante até porque, vamos lá, se é um talento que está sendo retido e ele não sabe para onde a empresa está indo, ou não está de acordo, ele não fica porque não necessariamente ele investiu um capital para construir a sociedade, mas ele está pensando no futuro dele junto com aquela empresa, ele está investindo energia, tempo, os sonhos que ele está compartilhando com quem abriu aquilo ali. Então, se não tem essas informações, né, isso também pode causar uma queda nas ações
da empresa. A gente pode falar que nem hoje, né, os colaboradores do Banco Central estão fazendo greve porque não tiveram reajuste e hoje a gente não teve relatório Focus.
A gente tem uns comentários interessantes.
E aí quando a gente vê isso, a gente vê que hoje teve um aporte muito menor.
Claro.
Quem é que aportou um valor alto hoje? Não teve relatório. Não aportei. Então, isso falando do Banco Central. Agora, se a gente for falar de uma empresa privada, se o sócio não tiver... Não só,
a
não
informação,
for
exato, não tiver lisura, não tiver transparência, né?
Sim.
Tende a ter um descrédito, né? A grande palavra é sonho e equity. Eu volto nesses dois pontos importantes. O cara tem que ter um sonho grande, um sonho de crescer junto com o negócio para fazer sentido ele ficar, fazer sentido ele se associar. E ele tem que entender o que é equity e tem que ver a possibilidade do seu capital valorizando, crescendo. Ele tem que entender que as maiores fortunas, os maiores bilionários do mundo têm muito equity. A gente vai ver qual é a disponibilidade financeira, a liquidez, como é que se compõem as riquezas. se compõe em grande parte por equity. Então tem que entender isso.
E necessariamente por isso que logo no início da nossa conversa eu fiz questão indiretamente de frisar a diferença de uma partnership para um PLR e para um PPR. Porque necessariamente quando tá falando PLR, PPR, tu tá colocando um dinheiro que no final de ano ele vai ser líquido e certo.
Uhum.
Na partnership tu vai estar convertendo aquilo em ações que pode ser maior ou não. Né? Uhum. E aí tem a palavrinha mágica que é o equity, né? Quanto esse negócio pode valer ou vai, sim, valer daqui a alguns anos.
Tem então, a volatilidade também. Né?
E até mesmo justamente por entender isso e precisar entender isso e ter regrado isso dentro de contrato, até mesmo a regra de valuation, por exemplo, da empresa. Então, num caso de diluição, de necessariamente eu querer vender minhas cotas, como que a gente vai usar? Vai ser 10 vezes o EBITDA, vai ser fluxo de caixa descontado, vai ser múltiplo por
de mercado,
etc. Enfim, tu precisa ter até isso justamente regado pra, e entender principalmente essa diferença. Né? Porque quando a gente pensa em partner, quero ser sócio ou sou sócio, é bastante bonito a palavra.
Sim.
Né? Mas, mas o que, que isso me traz de benefícios ou, entre aspas, malefícios indiretos agora, neste momento, visando, sim, buscar...
Está disposto a pagar o preço que isso... Né?
Porque necessariamente é o seguinte, ó, eu acredito que vocês devem ter lido na raça, né? Tu leu? Leu, Maurício?
Não, ainda não.
Agora sair daqui com compromisso.
Tem compromisso, né? Agora fizemos o compromisso. Mas necessariamente ele acaba citando algumas coisas no que tange o modelo de partnership, que depois tu fica avaliando entre outras empresas, né? Como que na minha leitura, como que é feito, né, o modelo de partnership, por exemplo, ou era feito o modelo XP? Tu tinha uma meta e que necessariamente parte desta meta, ela, se tu atingisse, tu tinha o gatilho de virar partner. Só que...
Se não me engano, era bater a meta 3 semestres seguidos para tu estar apto a... Ser avaliado,
né? Exato. E aí essa avaliação para o ingresso, salvo engano, era eu vou te adiantar um valor em cotas societárias. Só que tu tem que me pagar isso com as tuas metas,
uhum,
futuras. Então, sei lá, te dei 10% já da minha empresa devendo. Agora, já ficou devendo. E se tu não atingir, eu vou te diluindo, entre aspas, ao longo do período. Então, por isso que muitas vezes no livro a gente via que vários sócios eram diluídos durante o processo de crescimento da empresa. E aí vocês citaram a esposa do Guilherme, né? Teve uma diluição lá num período onde é que ela estava de licença maternidade.
E esse é um período...
Que é um ponto muito polêmico, né?
Mas e é interessante, né? Porque ele...
Skin the game, né?
Ele quis mostrar justamente pra todo mundo...
Que ninguém tava livre do processo.
Mas deve ter sido uma noite que ele dormiu no sofá.
Com certeza, eu acho que algumas noites.
Possivelmente, né?
Mas tu pega outro, por exemplo, existem outros exemplos de partnership que são empresas que... Elas, ao invés de ter o conversível, né, de tu não atingir as metas, eles vão te diluindo, de virar uma dívida ativa.
Caso do BTG.
De ir pro Serasa.
Caso, né, do BTG.
De ir pro Serasa. Então, tipo, existem esses modelos, existem outros modelos de negócio que tu fica apto a ser partner ou a estar dentro do programa de partnership, que necessariamente tu precisa adquirir cotas a um preço, sei lá, 50% do valuation atual.
Uhum.
Então, a hora que tu teve uma pergunta, cara, quais são os modelos que tem? Cara, não tem modelo regra, ideal, é não tem regra.
Né?
Ele é muito personalizado, porque tem que entender o teu negócio. Pra quem olhou a série lá, os Suits, né? Uhum. A gente pega, eu não lembro qual é a temporada, que o Harvey, que é o,
na
um
primeira,
dos...
primeira, que ele tem que pagar...
Ele tem que pagar 500 mil em cheque. Não,
primeira.
Então, na verdade, ele fica apto a ser senior partner, né, do escritório de advocacia.
Uma vez que tem o capital.
Uma vez que tem o capital.
E ele tinha porque ele estava na expectativa
de ser. Ele estava na expectativa de ser. Só, então, como ele sabia, ele entendia que a regra era, com base no meu resultado, eu vou estar apto. Só que para eu estou apto... E eu só viro sócio desde que...
Preciso ainda ter o capital
para... Ter um cheque de 500 mil para necessariamente validar ou avalizar aquela, aquele percentual societário, né? Então,
cara, isso, isso exige uma certa negócio, maturidade, né?
E não pode, inclusive, causar estranheza pelo seguinte: quando a gente constitui um negócio entre pessoas na sociedade, tem sempre um aporte financeiro. Se eu e tu vamos decidir abrir uma empresa, tu vai entrar com um percentual de capital, eu vou entrar com outro percentual, isso é normal. Agora, quando a gente cria uma regra de partner para valorizar o colaborador que tem capacidade de crescimento junto com a empresa, a gente tende a querer facilitar o processo,
exato,
a querer utilizar uma meritocracia, uma participação de lucros, até um, ele merecia um aumento de salário, então vamos, vamos remunerar em cotas, né? Isso tem que ter, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de escolha, porque às vezes mascara o instituto. A pessoa pensa que está recebendo uma contraprestação pelo seu trabalho, e não pode ser assim. Sim. Ela está recebendo um reconhecimento de que pode ser sócio junto. Mas com isso vem as responsabilidades que o Gerson estava falando muito bem até aqui. As responsabilidades de ser um sócio. E as peculiaridades de cada um dos negócios no caso da parte.
Porque é uma opção, né?
É uma opção.
Ela precisa ser uma opção. Sim. Então, porque com a hora que tu olha e tu vê muitos modelos de partnership serem construídos, eles não são imposições. Eles são opções. Cara, tu quer trocar o teu...
garantido.
O teu, não digo garantido, mas, por exemplo, o a tua bonificação.
Tem, né, bonificação.
Não, a bonificação que tu tem no final do ano.
Mais líquida e mais certa. Né?
Mais líquida e certa. Pra tu comprar
mais líquida e mais
cinco
certa,
cotas da empresa,
é líquida e certa,
que nem necessariamente a ações da bolsa.
É. Não, é a oferta que tu tem mediante aquele preço, avaliando um possível ganho que pode ter, e tu avalia se esse investimento faz sentido para ti.
E tem que fazer
ou não,
sentido, né?
Tem que fazer sentido para todos envolvidos, na verdade. E a gente tem dois comentários polêmicos aqui do RD Thiago, que acho que vai ao encontro muito disso que a gente vinha falando, e ele comenta, são dois comentários, né? Partnership no Brasil tem muito a evoluir, muitas empresas utilizam para fugir da CLT e empregar funcionários no modelo PJ. O modelo PJ não é sócio, é prestação de serviço. É. Mas só uma segunda para a gente, né, discorrer. E além disso, colocam altas metas para dificultar o acesso às cotas. Se ainda assim conseguirem atingir, o percentual de cotas é ínfimo. E a empresa conseguiu economizar remuneração. Tá. Tem modelos
isso,
e modelos.
Isso, bom, a gente não tem como... Todos os institutos podem ser bem ou mal utilizados, né? E a gente pode pegar exemplo de qualquer natureza, né? Podia pegar um exemplo mais polêmico, por exemplo, como quem é pró ou contra o armamento, né? Quem for pró vai me dizer que uma arma vai trazer segurança para a população, né? Já o contra vai me dizer, não, uma arma só pode matar uma pessoa, causar um dano, né?
Sim.
Então, assim, as regras estão aí para serem utilizadas, assim como os carros matam também, né? É uma regra de partner, né? Não precisa ser...
Assim como as lanchas são os carros e as motos os jet skis, né?
É, aí, é, propaganda. Enfim, então assim, todas as regras podem ser deturpadas ou não.
Sim.
A questão da legislação trabalhista de 2017 para cá, ela teve uma mudança muito grande, né? Inclusive uma flexibilização de diversos requisitos para a configuração dos elementos de trabalho, né? Agora, quando a gente está falando de partnership, a gente já pressupõe que nós estamos falando já com... Um nível, uma classe de colaboradores que já está mais abstraída desses regramentos mais básicos.
Tem,
né,
ciência do que realmente pode acontecer.
Tem, né, ciência do que quer, porque a gente já está avaliando cultura, né?
Exato.
Então, se a gente está avaliando cultura, a gente está vendo quem tem condições de evoluir para um modelo desse de partner. E jamais, e aí tem que ser uma premissa da partner, não pode ser coagido. Eu não posso coagir o funcionário, ao invés de PLR, eu vou te dar cotas, ações dentro de uma partner. Não, isso não pode.
Senão você está te aprisionando no modelo de negócio que não necessariamente...
E ruim para os dois.
Ruim para os dois.
Se eu aprisionar, entre aspas, o meu colaborador, segurando a participação dele, querendo transformar em ações, eu vou ter um prego debaixo do meu pé, vou ter uma pedra no meu sapato.
E é por isso que necessariamente tu tem a questão da avaliação e realmente de tu habilitar a pessoa A, né?
Sim.
Se tu pegar aquele quadrinho básico lá no Google, que é a matriz de quem pode ser sócio ou não, né? Um quadrante tem performance do lado e cultura no outro, né? Quando tu tem nos dois quadrantes de cima da direita, habilitação a ser sócio, ou seja, que alguém tem que muita cultura e com muita performance. E aí, dependendo que ele ia pros lados, ele tem desafiar, enfim, etc.
Sim, então, treinar,
trabalhar cultura ou necessariamente...
É que um processo de maturação também, né? Tanto da empresa, quando ela considera aquele funcionário a ingressar, aquele colaborador a ingressar na sociedade, bem como aquele colaborador, ele entender o negócio, ele entender que aquilo é bom para ele, que ele realmente quer, e ir trabalhando em prol da cultura que que se prega dentro da empresa, dos resultados que se buscam, comprar junto, né? É tu, de fato, tá fazendo a mesma força de que quem toca a empresa na mesma direção e não ao contrário.
É que tu precisa necessariamente ter as mesmas características e pensar igual ou conseguir ter pelo menos a mesma capacidade, o mesmo objetivo.
Sim. Bacana.
Porque uma hora ou outra...
Capacidade de sintonia.
Capacidade de sintonia, exatamente. Porque uma hora ou outra eu posso ser um cara que performa muito bem, tem uma cultura... Mas eu, Gerson, não quero ser sócio. Por quê? Cara, porque o meu momento daqui a pouco de vida ou financeiro não me faz poder abrir mão de parte dos meus ganhos anuais para fazer isso.
Maslow.
Exato.
A gente vai dizer, necessidades, né? Cara, as necessidades básicas do cara. Pô, ele entendeu que é equity, ele entendeu de um sonho de crescimento, mas não pode nesse momento, não pode abrir mão do recurso que ele teria no final do semestre da sua participação no resultado. Não pode, porque ele está pagando a faculdade, a casa, o carro, enfim. São escolhas de mercado, é assim. É. Provavelmente nós aqui na mesa já abrimos mãos de boas Sim. oportunidades que não tinham recurso naquele momento.
Sim.
Investir numa casa, investimento financeiro, comprar um Bitcoin, trocar de carro num preço que estava mais acessível há 2-3 anos atrás. Prioridades são outras, né?
Sim.
Então a gente tem que entender o momento das pessoas para justamente a gente não deslizar para esse tipo de problema. Olha, porque se a gente impuser a partner, a gente vai ter problema líquido e certo. E agora, se as empresas utilizam mal os institutos para transformar funcionários que eram CLT em PJ e consequentemente numa partner, isso pode acontecer, a gente não pode como regular. A gente não pode regular isso, porque a gente pode dizer que a nossa experiência como Grupo Estúdio e com as empresas que a gente vem orientando é justamente não trabalhar esse tipo de questões, ou melhor, trabalhar essas questões na criação de uma governança, né? E não dissimular relações.
Não com esse objetivo, né?
Não com objetivo esse objetivo.
Final. Essa questão
e tecnicamente, só para complementar, assim, tecnicamente, né? Quando a gente se fala em pejotizar funcionários, né, a gente não pode confundir com partnership. Uma coisa é o movimento de um colaborador que eventualmente passa a ser regido por uma relação pejotizada de prestação de serviço. Isso é perfeitamente normal e pode acontecer. E tem os requisitos técnicos de como que isso deve acontecer. E com a flexibilização das normas trabalhistas, isso facilitou muito. Agora, não confundir com partnership, que é uma outra coisa. É aquele colaborador, aquela pessoa que esteve na empresa ou está na empresa, passar a ser um sócio com um percentual de capital. São duas coisas distintas e que não podem ser misturadas.
Essa é uma questão muito boa, né? Porque o propósito aqui de hoje é falar para o empresário, que pode considerar essa possibilidade na empresa dele, e para o colaborador, que almeja um crescimento pessoal, profissional, avaliar também e até saber identificar boas e más oportunidades, né?
É,
então, isso é interessante, bem como a pejotização de tu aceitar um trabalho sobre um regime X ou Y, ou uma remuneração X ou Y também, vai de ti, optar se tu te sujeita a isso ou não, se faz sentido, se a longo prazo vale a pena, ou tu dizer, ok, encerro minha participação aqui e vou para outro lugar, né? Então é uma questão que tem que ser consensual entre as partes. Os dois têm que querer, de verdade.
É uma livre escolha, né?
É
uma livre escolha. Tu escolher trabalhar nesta modalidade, uma escolha tua ou não. Tu pode ir para uma empresa que trabalha com o regime CLT, ou tu pode necessariamente optar por querer fazer uma opção por indiretamente receber mais ao longo do mês, né, e não direcionar o valor para o governo ou para impostos, enfim. E tu fazer uma... Por exemplo, Maurício é proprietário da empresa, eu sou recado pelo regime CLT e digo, Maurício, gostaria de tirar PJ porque eu gostaria de ganhar mais. Maurício, cara, eu não posso, por quê? Porque necessariamente eu estou assumindo um risco trabalhista contigo que eu não posso assumir.
Sim.
Então, né, tem duas opções, ou eu peço um aumento para ele, ou necessariamente indiretamente trabalho, encerramos nossa relação de trabalho aqui Sim. mesmo.
É legal então, a gente ter essa ótica do colaborador também, né? Que nem você falou assim, ó, tem resultado, tem cultura, mas só porque você bateu a meta, você não vai ser meu sócio. Eu posso te dar uma participação, posso te dar uma contribuição para vocês, se a gente fosse falar de características.
A gente conhece diversos casos, né, Gerson, de pessoas que batem metas e que não têm condições no momento, né, no ato.
Exato.
E é uma questão de comunhão de interesses, né, porque as pessoas trabalham nos locais e dão o melhor de si em muitos casos, mas elas nitidamente não querem ser sócias, ou não comungam 100% das políticas, das estratégias, das metodologias da empresa, e ainda assim fazem um bom trabalho na função que ocupam.
Sim.
E elas, ao mesmo tempo que elas não querem pertencer àquele núcleo de sociedade, também aqueles sócios enxergam que aquela pessoa não tem a empatia. embora seja um bom entregador de resultado naquela célula dela, e tá tudo certo.
Sim. Sim. Até pra. Eu separei um print aqui do. Uhum. Do Thiago Nigro hoje, que necessariamente ele colocou tem um cunho religioso por cima disso, mas que ele diz o seguinte, né, que na vida, e aí eu faço essa leitura justamente para partner, né, conviva com quatro pessoas, ele diz o seguinte, que tenho que passar contigo por quatro filtros, ter capacidade, né, respeitar os princípios, mereçam sua confiança e sejam contra ganhos desleais. Então se essa pessoa, na visão dele, né, passa por esses quatro filtros, ela estaria apta. E aí essa é a palavra, apta, a carregar o fardo contigo. Então, necessariamente, a hora que a gente fala a questão da partner, a gente tem que respeitar ou precisa levar em consideração a decisão do sócio, a decisão da empresa de te deixar apto aquilo acontecer. Porque, como tu disse, tu pode ter performance, tu pode ter cultura, mas necessariamente alguma coisa trava ou... não tem o crescimento suficiente na empresa para abrir aquele capital naquele momento para ti.
Sabe o que é um exemplo bom? O empresário que pega o melhor vendedor e coloca de gerente. E aí ele tem um péssimo gerente e perde o melhor vendedor. Né? Então a gente tem que adequar para a função.
É, exatamente.
Geral.
E
um bom exemplo. É um bom exemplo mesmo. E bem como o exemplo que a gente usou aqui, né? Porque realmente, às vezes tem um cara que ele é muito bom, ele entrega resultado, mas ou ele não tem o perfil para crescer na hierarquia, nem como figurar no contrato social. Agora, por vezes, ele pode ter a oportunidade, num processo de amadurecimento, de receber alguns feedbacks e ter um alinhamento de visão.
Melhor cenário, na minha opinião.
E ele ser, além do cara bom que ele é no que ele faz, ele ser ainda melhor para a empresa crescer muito mais. O que ele achava que ele ganhava era bom pelo resultado que ele entrega, e ele vê lá na frente que ele, pensando num todo, vai ser muito melhor para ele, inclusive, e para os demais. Possivelmente a gente ganhe um talento que já está dentro de casa e não se esperava.
Inexplorado.
E a empresa tendo a crescer. Então, por isso é importante esse processo de amadurecimento, tanto da empresa quanto do colaborador, né? E aí eu...
E sempre tentar, na verdade, também, Maurício, tentar... indiretamente buscar a resposta. E aí tu precisa, né, ter maturidade suficiente para entender que a resposta pode ser naquilo que tu espera, mas que eu chegar pro Maurício e dizer, cara, a gente tá, sei lá, 5 anos trabalhando juntos, eu vejo que a empresa tá crescendo, tem possibilidade de ter partnership, de virar sócio, o que que tu pensa sobre isso? Né, e necessariamente aí o Maurício, não, diz, tem, tá aqui reservado no capital, o modelo é tal e tal e tal, tô apto para isso? Ah, não, tá a caminhos de... Tá, e o que eu preciso melhorar na tua visão para que isso aconteça? Né? E necessariamente buscar isso diretamente, claro que não ser aquela criança chata de todo mês. Sim. Que tu vai ali fazer, mas que também tu não deixa passar 5, 6 anos para realmente fazer essa pergunta.
Sim, então, ir pro caminho certo.
Exatamente, tu vai fazendo, à medida que tu vai agregando em cultura, vai agregando em performance, isso eu digo que pra questão pessoal, na minha visão, faz muito sentido tu ir até a tua liderança, ou necessariamente entender qual que é a política da empresa e verificar o que falta, qual que é a visão pro futuro, né? Tem o percentual? Tem. De que forma que se trabalha? Não tem? O que que tu pensa? Necessariamente, o que que falta? É para daí tu ir compondo até, além de tu estar apto, realmente tu ter condições de exercer, se eu posso dizer assim, aquele direito ou aquela... aquele
prerrogativa,
a prerrogativa, né? Que tu tem da partnership.
Até, isso e é válido até pra gente, né? Porque, por exemplo, se eu... Sei lá, me convidaram para ser sócio da empresa, mas eu não tô habilitado para isso. Vou jogar meu dinheiro fora. Eu tô perdendo de ganhar uma participação nos lucros, quem sabe, e não ser o sócio. Se eu não tô apto, eu vou fazer besteira, né? Então, se habilitar é válido pros dois lados, né?
Sim. Isso é interessante também, porque, assim, às vezes... esse caso que tu citou é do cara que ele tá afim de ser melhor, né? Ele sabe que ele pode ser melhor e ele quer entender o que... como ele pode fazer. Às vezes tem um que nem tem noção que ele pode, a visão de mundo dele ainda é um pouco curta e ele talvez precise mudar um pouco, conversar com pessoas diferentes, né? E receber esse feedback, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um líder, um gestor que nos dê esse feedback. Às vezes é importante tu pedir uma crítica, tu pedir um feedback para tentar, das pessoas certas, obviamente, para tentar se balizar do tipo, ok, baseado no que eu não tô vendo, como isso pode ser melhor, né? Acho que isso é uma questão não só para quem almeja ser sócio, mas para quem busca ser melhor no que faz, na sua área, de repente até quem tá começando um negócio do zero e é carente desse feedback, né?
É, como é que diz assim, nada contra tu avaliar e dizer que a tua situação tá confortável e vou viver desta forma pro resto da minha vida ou até quando a minha vida permitir.
Vai do propósito de cada um.
Vai do propósito de cada um, né? Necessariamente nem todo mundo tem capital, por exemplo, para conseguir empreender. Nem todo mundo tá, que nem o Maurício comentou na Lato, pegar a pirâmide de Maslow, ter as suas necessidades básicas atendidas para que isso aconteça. Então tem vários contextos pessoais que partem dos momentos tanto da empresa quanto da pessoa para que isso aconteça, porque nem o Matheus comentou, eu posso estar tipo num momento muito bom de performance, mas pessoalmente a minha vida tá uma M, entendeu? Não tá boa. E cara, será que esse é realmente o momento de virar sócio, de entrar dentro da empresa?
Vou conseguir dar aquele foco, será?
Vou conseguir dar aquele foco, vou conseguir dar conta, porque que nem vocês comentaram já, vem responsabilidades, vem premissas, vem outras questões que eu não estava acostumado. Ou muitas vezes tenho como objetivo ir embora do Brasil, porque a situação do jeito que está não me agrada mais. E aquilo ali, daqui a pouco, uma hora ou outra, tu te pega de surpresa. Aí, quer ser sócio? Tá apto.
Não é algo, né? Que tu tá, pô, legal, né?
Não tô no condicionamento, e necessariamente tu vai ter que optar, ou tu vai exercer aquele sonho, né, de ir pra fora do país, morar em outro lugar, ou tu vai virar sócio pra aquela empresa, encarar ser sócio. E também tem que entender que eu encarar ser sócio aqui, cara, daqui a 6, 8 meses, um ano, se eu decidir que não era isso que eu queria, o que que me impacta?
Sim.
Porque tu é livre e desimpedido para fazer o que tu quer da vida, né? Mas o teu contrato de partnership lá vai reger algumas coisas que podem ser penalizadores pelo fato de simplesmente tomar decisão, porque tu não vai, cara, tchau, valeu, galera.
O
combinado não sai caro.
A gente tem que analisar muito bem a nossa regra de entrada para saber como vai ser a regra de saída. E aí, aproveitando que você falou em valuation por último, a gente vai entender com qual valuation a gente vai sair. E uma característica bem pontual das partnerships é que geralmente visam privilegiar aqueles colaboradores que cresceram com o negócio e que querem crescer com o negócio ainda mais. Então, geralmente eles entram com valuation favorável para quando fazem as ações, e quando querem sair, tem que entender qual é o valuation de saída, né? O teu negócio no meio do tempo, enquanto esteve ali, ele o valorizou, daqui um pouco decaiu. E tem que entender que o teu capital, ele vai se comportar da mesma forma.
E tu, Maurício, como tá mais inserido nesse mercado, eu não lembro de ter visto nenhum modelo onde tinha essa previsibilidade, né? Mas acredito que seja possível, né? Em modelos societários, tipo, a forma da saída de ter regras diferentes, né? Que nem, por exemplo, na CLT, olha, eu pedi demissão, eu fiz um acordo, eu fui demitido. Com justa causa, sem justa causa. Então, deve ter, tipo, formas de que estou indo embora, abrir mão das minhas cotas, isso é dessa forma que se tem uma regra de diluição. Estou sendo comprado por algum motivo específico, a empresa está sendo comprada ou adquirida por algum motivo específico.
E o mais importante, Gerson, nessa linha que eu penso é o seguinte: quando eu tô saindo, será que eu posso vender as minhas participações para qualquer um? Geralmente na partner, não. É porque eu adquiri o mérito de comprar aquelas participações, aquelas cotas ou ações, mas será que o Gerson, que nem é da empresa, tem o direito de comprar aquelas mesmas cotas minhas? Ela tem uma característica sui generis que é endereçada para aquele cara que é um laborador da atividade, aquele cara que está inserido e é importante para o crescimento do negócio. Então tem algumas peculiaridades da saída que são bem importantes. Mas agora só voltando, Maurício, no que você estava falando agora há pouco sobre o feedback para o colaborador. Uma questão que as empresas precisam investir é em criar suas regras de administração, de condução do seu negócio, para que fique claro, transparente para todo mundo quais são as regras de crescimento ou de estagnação, se for o caso. Como o Gerson falou, ninguém é obrigado a querer crescer com o negócio. Agora, eu preciso avaliar quem está crescendo, quem tem engajamento, para que essa pessoa possa se tornar meu sócio ou não. Isso é imprescindível. Agora, o que eu vejo muito assim, Maurício, é que falta, às vezes, um pouco de proatividade das pessoas de demonstrarem que tem interesse de ser sócio.
Uhum.
Porque sempre existe espaço para crescimento, invariavelmente, de qualquer pessoa, em qualquer ramo. Se aquele negócio, se aquele lugar não te valorizar, o mercado vai te valorizar. Então, se tu faz mais do que tu foi contratado, tu faz além daquilo que tu é remunerado, alguém vai te reconhecer. E se aquele lugar não te der o espaço, o mercado vai te dar esse espaço. Então,
ou sempre... tu precisa buscar esse espaço, né? A gente também tem que botar isso à avaliação, porque...
Mas o buscar faz parte de
faz
construir,
parte
né?
do, faz parte de construir. É, porque necessariamente o mercado vai te valorizar não está diretamente relacionado com que... Alguém vai vir e vai te catar e vai te pegar
claro,
ali. Claro
tem,
que.
Tem que estar na vida.
Tu vai
ter um mercado. Tu vai ter um valor pro mercado.
Eu não,
dizer.
Eu não digo, tipo, tu ir fazer um leilão sim. toda vez que tu se sente chateado. Mas que entender o mercado, entender as nuances, até mesmo para criar, se eu posso assim, justificativo para fortalecer o teu argumento, ele é necessário. Porque muitas vezes tu pode exercer uma atividade onde é que tu não tem vitrine e tu pode ser muito bom naquilo que tu faz.
Quem não é visto não é lembrado.
Quem não é visto não é lembrado, né? Mas pode, mas não necessariamente, tipo, eu faço isso... vou lá, boto no meu LinkedIn que eu tô procurando, ou me aplico um monte de vaga e é a que der, sim. vai.
Mas isso é uma demonstração genuína do teu trabalho, do que tu faz, chama a atenção de
Entender diretamente o teu valor, né? Eu acho que além do teu o reconhecimento do mercado, eu concordo muito com o que o Maurício diz, né? De que a gente tem dois Maurícios, né? O Maurício que tá na minha esquerda.
Maurício Ferreira.
Ferreira. É, de que tu precisa necessariamente, tu consegue fazer mais daquilo que tu está proposto ou conseguir agregar para que realmente daí sim o mercado te valorize. Porque se tu faz aquilo que somente tu foi contratado diretamente ou que está dentro do teu escopo e tu não busca
tá
nenhuma...
Tá tudo certo, que tu mas, a tá obrigação tudo certo.
Tá tudo mesmo.
Tu entregou o que tava contratado e tu fez
não, mas não é aquela frase, né, do salário mínimo, esforço é mínimo também, né, mas... mas eu digo muito mais relacionado a, tipo, o que o mercado vai te ver de diferente? Por que tu é diferente? Se tu faz a mesma coisa que tu foi contratado? Ah, pode ser que uma empresa abriu agora um novo setor e tu seria fundamental para esse setor, para tocar esse setor. Por que ela te valorizaria se tu não tem skills adicionais ao que a grande maioria tem, né? Então é justamente, acho que parte do discurso é fazer mais para buscar te diferenciar perante aos teus que tu tens aqui, né? Necessariamente a hora que tu for para o mercado, tu for visto pelo mercado, né, ou desvalorizado pelo mercado, essas skills elas se tornam diferenciais. Né?
Napoleon Hill, em uma das leis do sucesso, ele menciona que fazer mais do que o esperado é um dos 16 pilares, e é aquela famosa frase de que quem faz mais do que é pago para fazer em algum momento
logo
será um pago. Como é que é? Pago para fazer...
Vai receber mais remuneração do que aquilo que está fazendo, né?
Boa.
Pode ser até uma sátira, porque geralmente se o cara está recebendo mais, ele já acumulou saldo de muita coisa, já fez muita coisa, e as coisas estão andando por si só, ele já ajudou a formar pessoas ou processos, né? Investiu. E o nosso presidente aqui, parafraseando, ele costuma dizer que cada um de nós empreende com seu próprio CPF, né?
Sim.
E ele também costuma dizer que o velhinho lá em cima não dorme, então eu acredito muito nisso. Às vezes, por mais que a nossa atividade não tenha uma vitrine, uma visualização, eu acho que quando a gente começa a exercer, se destacar naquilo que a gente faz, é impossível o nosso talento ficar retido. É impossível.
Alguém
te enxerga, alguém vai te dar valor, alguém vai ver o que tá fazendo, mesmo que tu não enxergue às vezes. Eu tô excelente,
Tu pode ser o Messi lá em Itaqui. Né? Que não tem futebol televisionado, mas alguém uma hora vai tirar uma foto e vai dizer, cara,
esse cara
joga bem.
Alguém pode se inspirar no bom trabalho que eles fazem. Cara, deixa eu fazer um comentário. Eu nem vi o tempo passar. Sinceramente, acho que esse tem sido um dos episódios mais legais que a gente fez aqui. E bem como acho que é uma das maiores audiências simultâneas que a gente tem aqui. Então, pedir pro pessoal que... Esse papo merece um like, né? A gente tem que superar
Merece uma inscrição no canal, merece ativar o sininho.
Porque o papo realmente...
Merece compartilhar com um amigo.
É. Quem pegou pela metade depois...
assiste de novo.
Assiste de novo, compartilha com os amigos que almejam crescer, né? Porque acho que a gente...
Até tá porque vai pro Spotify, né? Vai para as plataformas de streaming digitais, ou não posso isso. Falar o nome também?
Não, vamos...
Corta essa parte.
A produção vai dar um jeito de colocar ali, porque...
Não, é só um questionamento, porque a hora que a gente brinca, né? Escuta podcasts, tu dá boa noite, bom dia, sim, boa tarde, ou qualquer hora que tu me escutar, sim, né? Porque tu vai poder fazer, ter essa opção justamente para...
E é o primeiro episódio com mesa cheia, né? Com que a gente tá fazendo.
Exatamente.
O pessoal que tá assistindo, realmente... se gostou, comenta o que vocês acharam. Se é mais bacana como a gente consegue contribuir mais.
E aí, para a gente poder se encaminhar para o final, eu acho que isso rende assunto para mais episódios, porque foi legal a gente ter interatividade também. Eu queria tentar propor um exercício aqui para a gente tentar sintetizar um pouco do que a gente falou, tá? Uhum. O que o empresário deve levar em consideração ao avaliar se eu abro uma partnership ou não na minha empresa? A gente discorreu isso de maneiras soltas, né? Agora a gente tentar fazer aquele corte bacana para o Rios. O que o empresário deve considerar, tanto no colaborador quanto no seu próprio negócio, para ao avaliar a possibilidade de abrir uma partnership. E o que um colaborador deve considerar ao olhar para a empresa e pensar se, pô, legal, faz sentido ser sócio, não faz... Porque a gente, ao longo do caminho, a gente passa por momentos diferentes, oportunidades diferentes, então tá que a gente consegue...
Deixa eu começar com a primeira parte aqui, Gerson. O seguinte corte, saber se a minha empresa está preparada para uma partnership ou se faz sentido no meu negócio. Acho que a primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: qual a expectativa que eu tenho desse meu negócio continuar vivo? E depois disso, na minha mão. Será que eu não quero vender esse negócio? Eu não quero que ele cresça muito agora, decore e depois eu vou vender? Porque essa é uma decisão bastante importante. Porque quando tu faz um processo de partner, tu quer envolver, engajar pessoas para junto contigo crescer, se desenvolver. Então se eu disser assim, olha, eu estou preparando o negócio para fazer um M&A e vendê-lo ano que vem, aquele negócio tem um valor, aquele negócio continua tendo um objeto, um objetivo e vai ter uma mensuração. Mas e o convencimento para que as pessoas fiquem junto comigo para uma longa jornada ou para se desenvolverem junto comigo? Não sei quem vai comprar, não sei como vai ser. Tem uma expectativa que pode se frustrar naquele negócio. Então eu tenho que pensar primeiro nisso. Quero engajar pessoas para permanecer comigo ou quero ganhar o máximo de valor com a venda da minha participação neste negócio? Acho que isso é uma coisa importante, né? Agora, com relação à pessoa, Gerson, vou deixar para ti dar uma falada sobre isso. Eu falei a primeira parte, que eu acho que é um desafio. Eu estou dando a minha opinião sincera no que eu entendo, assim, se a empresa deve abrir seu capital ou não. Né? Uhum. Primeira coisa é isso. Quero crescer ou não quero crescer? Se quero crescer, vou engajar pessoas. E não, nunca afastadamente, que quando eu engajar pessoas, eu sou responsável indiretamente por aquelas pessoas que estão vindo junto comigo, pelo sonho, pelo crescimento delas, pela colaboração e também o principal por avaliar essas pessoas para mantê-las ou não junto comigo. Que é um grande desafio, que as pessoas oscilam em interesses, em motivação, em momentos de vida, como vocês trouxeram um exemplo da esposa do Beach Mall, né? Que lá quando estava gestante, ele tomou a decisão, pelo que já estava no paper, de que ela teria que sair.
Combinado então, não sai caro, né?
Combinado não sai caro, a gente fala muito isso por aqui.
Eu acho que na questão, acho que para pessoas, dois principais motivos são momentos. Momentos de vida pessoal e momentos de vida financeira. Então, pegar, eu acho que o exemplo que o Maurício deu da pirâmide de Maslow, eu acho que é o essencial. Uhum. Né? Tu precisa suprir algumas necessidades para depois chegar na autorrealização, né? Lá em cima, que é o topo da pirâmide. E para que tu consiga entender que isso faz sentido. E necessariamente depois que tu tem essas duas, na minha visão, essas duas questões bem alinhadas ou bem definidas, daí sim acaba fazendo uma avaliação do momento futuro, né? Ou seja, eu quero estar aqui, eu me vejo aqui, de que forma, como que eu posso crescer? E aí avaliando, né, a questão da empresa, se a empresa vai crescer, pode crescer, de que forma, tem espaço para eu pegar uma fatia desse bolo? Porque eu posso muito bem avaliar, tipo, tenho performance, tenho cultura, tenho ética. Mas, cara, a empresa é pequena pra nós quatro. Então, necessariamente, talvez aqui não seja o momento. E aí vem, corrobora com a frase com que o Maurício diz, daqui a pouco o mercado pode te valorizar de uma forma diferente, baseado nas experiências que tu adquiriu dentro do modelo de negócio. Mas eu partiria desses princípios. Realização, né? Momento. Momento pessoal, momento financeiro. E necessariamente fazer uma avaliação se é realmente essa empresa que eu quero dedicar o meu tempo aí, por longos anos da minha vida, justamente para fazer acreditar nesse negócio, tornar esse negócio meu e fazer acontecer aqui dentro.
Cara, muito bom. Eu acho que a gente entregou um conteúdo no nível que a gente se propõe. Tenho certeza que a gente conseguiu agregar valor para muita gente, para o negócio de muita gente. Quero eu que a gente tenha cumprido isso. Acredito que sim. Agradecer o pessoal que está aqui. Maurício, show de bola. Muito obrigado. Agora, para quem quer entender um pouco mais das questões societárias, como é que se aproxima do Maurício, como é que eu posso buscar uma consultoria para minha empresa, eu vou aonde?
Hoje, Maurício, a gente faz uma... Dentro da Studio Family Business, que é uma das empresas do Grupo Studio, onde eu estou como head já há 2 anos aí, quase 2 anos, a gente tem uma consultoria bem completa nas áreas de societárias, de governança, de compliance, também trabalhando com as questões de implementação de partnership nas empresas, tá? Então é muito fácil me encontrar aqui no Grupo Studio, através de todos os canais do Grupo Studio, pela página do Studio Family Business, LinkedIn, Instagram, a gente está presente em todas as redes aí. Obrigado pela participação, por me convidar para participar, né? Porque pô, é um assunto que a gente gosta demais, tá? A gente está sempre à disposição para estar colaborando.
Maravilha, Gerson, que entregou bastante conteúdo aqui, versátil em diversas áreas, né? Em qual canal a gente busca para poder consumir o que o Gerson tem para oferecer para o mercado?
Ah, eu acho que necessariamente o YouTube do Grupo Studio, a gente tem bastante conversa aí ao longo dos 4 anos de casa que eu tenho aqui junto com o Maurício, a gente tem um tempo muito parecido aqui de grupo, então...
Dias de diferença, né?
Dias de diferença, então acho que no nosso próprio canal do YouTube tem conteúdos iguais a este, de uma forma, de uma proposta diferente. Mas que tanto eu quanto o Maurício, a gente entregou muito conteúdo técnico, né, Maurício, na nossa época de webinars, né, sobre assuntos tão relevantes quanto esses, né, assuntos mais técnicos, muitas vezes entrando um pouco mais no detalhe de cada coisa. Então, acho que diretamente é esse o local, né. Eu poderia citar uma rede social pessoal, mas eu sou de um estilo low profile, então não, eu não compartilho muita coisa dentro das redes sociais.
Mas fala do teu business, o canal tá aberto.
Falar um pouco do meu business, eu já fiz um podcast sobre redução de custo de energia, então quem não assistiu e quiser ver um pouquinho mais sobre como a Studio Energy auxilia os clientes do Grupo Studio e empresários do mercado a reduzir o seu custo de energia, né, eu sugiro que olhem lá a nossa atuação, como foi o meu papo falando sobre esse objetivo específico. Hein.
Fechou, Matheus, muito obrigado novamente.
Agradeço, prazer estar aqui com vocês e aprendi demais. Imagino que o pessoal de casa aprendeu bastante também.
Maravilha, então espero que vocês tenham aproveitado, que todos tenham uma ótima semana. Voltamos na segunda-feira que vem. Lembrando que quarta e sexta-feira também temos episódios do StudioCast. Então é isso, bons negócios a todos.
Eu vou te apertar, mas o que a gente vai falar na semana? Sabe dizer aí?
Não sei, depois a gente bota a agenda aqui
na
descrição, vai lá no arroba.
Senão a gente vem de novo, né?
Não, se quiserem a gente pode vir aí.
Mas certeza que a porta está aberta, inclusive quem gostou do papo e quer entender um pouco mais, já comenta, vai lá no arroba Grupo Studio, no post da última agenda e comenta, eu quero essa mesa de novo.
Nossa hashtag.
A hashtag aí. Valeu, pessoal. Boa semana, ótimo mês a todos. Vamos todos em busca dos nossos objetivos, das nossas metas. Bons negócios. Até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Boa noite, pessoal.